Entrando no ar o programa semanal de entrevistas Música em Pessoa. Eu sou Ana Laura Freitas e eu vou hoje conversar com o contrabaixista Alexandre Ritter. Ele é mestre pela University of British Columbia, no Canadá, e doutor pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. A sua experiência profissional inclui atuação em orquestras nos Estados Unidos e no Brasil como integrante e como solista. Desde o ano de 2000, Alexandre é professor de contrabaixo aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom dia, Alexandre. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, Ana Laura. Obrigado por me ter aqui.
Alexandre, eu queria que tu começasse falando do princípio, né, da tua relação com a música. Como é que se deu essa aproximação? Qual era o contexto? Havia uma tradição familiar? Enfim, de onde veio essa história, assim?
Bom, Ana Laura, é uma história bem longa, né? Vou tentar resumir aqui. Eu me lembro uma situação, eu e meu primo, Fabiano Close, a gente lá em casa, assim, na sala, brincando de tocar guitarra juntos, assim, né, e montando uma banda. E a gente pensando assim, sabe, a gente monta uma banda e fala, e tal, né. Isso lá em Montenegro, aqui.
Tu é natural de Montenegro.
Eu sou natural de Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul. E aí a gente faz um pacto, quem sabe a gente vai lá na Fundarte, que ainda hoje é, né, uma escola de música lá muito forte, né. E quem sabe a gente vai lá e tenta começar a aula de violão na época, né. E a gente foi lá.
Isso fomos com que lá. Idade?
Bah, eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade. 9 ou 10 anos de idade. Aí fomos lá e me lembro que a gente pediu uma bolsa até, conseguimos a bolsa. E comecei então a tocar violão clássico, na verdade. Violão erudito, né? Foi a minha iniciação musical. Aí alguns anos depois, eu tocava numa orquestrinha da Fundarte, né? E eu me lembro que a maestrina Marina Esquina perguntou assim, num dos ensaios de naipe, só de violão, quem é que gostaria de tocar contrabaixo? A gente tá precisando de um contrabaixista. E eu, não sei por que, levantei minha mão, né, e disse, eu gostaria de tocar. Eu já, naquela época que eu já tava tocando violão, eu realmente tava assim, gostando muito, né. E aí tá, aí ela acho que me ligou uns 2 dias depois, não sei se me ligou, ou se mandou me chamar na Fundarte, e falou, Alexandre, eu consegui uma outra bolsa para ti, para tu estudar contrabaixo. E aí começou.
Ali, começou o contrabaixo acústico.
Contrabaixo acústico. Aí eu acho que eu já tinha uns 13 ou 14 anos, né?
Mas o que te levou à música foi querer montar uma banda, então devia ser uma referência de repertório. Rock and roll,
eu me lembro,
pré-adolescente.
Tu vê, olha só, eu não tinha mais pensado nisso, tu me perguntando, agora eu lembrei de uma coisa, que a referência que eu tinha um disquinho assim, LP pequenininho. Eu não sei se tu é dessa época.
Do LP pequenininho,
do
claro.
Do bem pequenininho. Eu tinha,
todos
eu
lembro, coloridos e tal.
Exatamente. E eu tinha um LPzinho do Kiss, eu me lembro. E isso me gravou agora, me veio na cabeça agora. E é uma coisa que eu me lembro que a gente brincava, assim, de banda de rock and roll e tal, né? E tocar, fazer música. E é ali que começou. Mas assim, tu me perguntou sobre tradição familiar, né? Embora a minha mãe, ela estudou acordeon, né? Ela tinha estudado acordeon, ela já é falecida. Eu só fiquei sabendo isso depois, bem mais tarde. Então, assim, tradição musical mesmo, não.
E nem gosto de ouvir em casa, foi tu que introduziu mais a coisa.
Eu sou a ovelha negra da família, assim. mas começou por aí.
E aí, como é que foi essa troca do violão então, pro contrabaixo?
Pois é, assim, fiquei tocando violão um tempo e fiquei tocando contrabaixo ao mesmo tempo, tentando estudar os dois lá em Montenegro e estudando no colégio e tal, né?
Já tudo dentro da tradição da música de concerto, daí essa formação
sim,
sempre.
Sim, aí sim, quando eu entrei na Fundarte, era sempre música erudita. E aliás, assim, tive uma formação excelente lá. Eu peguei uma época da Fundarte muito forte, né, com professores muito, muito bons. Eu lembro que eu tocava na Orquestra Infanto Juvenil, tocava na Camerata. Mais tarde comecei a tocar na Camerata, que era o grupo mais avançado, né, aí já com contrabaixo, né. Cantava nos grupos de canto coral que tinha. Teoria e percepção, me lembro que era fortíssimo. Com a professora Dorothy, nunca mais vou me esquecer. Até nem sei onde é que ela anda hoje. Eu sei que ela foi em algum momento para Brasília, acredito eu. Não sei onde é que ela anda hoje. O Carlinhos, que tocava viola na OSPA também. A professora Elda Pires, que eu acho que já teve nesse programa
já teve,
também.
Né?
Foram pessoas assim que me inspiraram muito, né? Professores muito competentes e tal.
E era uma formação bem completa, então, assim, né? De coro, de ter uma experiência de música.
Exatamente. Né? Porque, olha só, eu tocava violão na Orquestra Infantil Juvenil, tocava contrabaixo na Camerata e depois também na Orquestra Infantil Juvenil contrabaixo, cantava em grupo coral, tinha a formação acadêmica, teórica, né? Teórica acadêmica. Tínhamos também, depois, um pouco mais tarde, comecei a tocar no grupo instrumental e vocal de música popular da Fundarte, que é um grupo que era eu, o Tita, que era o João Batista Sarto, que é professor de flauta transversa, hoje da Universidade Federal de Santa Maria. Piano, com me fugiu o nome dela agora, lá de Montenegro, também pianista, e baterista, e tinha um guitarrista também. Então eu passei na Fundarte realmente por vários gêneros, assim, grupos com diferentes formações, né, diferentes repertórios.
E a banda com o Primo aconteceu?
A banda com o Primo não rolou. No fim, esse sonho aí nunca... Mas eu, no fundo, ainda eu tenho, assim, uma coisinha com música rock, assim. Se eu tivesse tempo e coragem, eu acho que eu ia investir numa... Mas talvez isso numa outra pergunta mais tarde para projetos futuros, eu posso te responder. Mas não rolou, a banda não rolou. E aí tá, e a Fundarte, não sei se tu quer que eu siga falando da minha trajetória um pouco.
De repente vamos começar a ouvir um pouco de música,
tá, claro,
depois a gente continua o papo.
Tá.
Por onde começamos?
Olha, eu te trouxe várias músicas aqui, eu acho assim, ó, Laura, eu acho que tem um recital que eu fiz em 2007 lá durante meu mestrado, que eu toquei uma peça do Francesco Petrarca, um contrabaixista muito famoso, tá? É uma peça que chama Valsa Oubliée, que é uma valsa esquecida, né? O título em francês. E é uma formação bem interessante, porque assim, é um recital de mestrado que eu fiz e eu decidi dar uma de regente e solista ao mesmo tempo. Então, estou solando com essa orquestra, né, e estou regendo ao mesmo tempo. E é uma orquestra de cordas bem pequena que eu coloquei, acho que foram dois violinos, uma viola, um violoncelo e um contrabaixo. Então, acho que começamos com essa.
Vamos lá.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Valsa Oublier, de Petrarque. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa. Eu sou Ana Laura Freitas, eu estou hoje conversando com o contrabaixista Alexandre Ritter. Alexandre, então, tu falava da tua formação inicial numa família sem tradição musical, assim, né? E decidi fazer música profissionalmente, assim, em que momento isso aconteceu?
Ah, Laura, é difícil te precisar, assim, ó, quando é que foi, até porque, assim, ó, eu sou um cara muito, muito lúdico, eu acho, nesse sentido, assim, quer dizer, hoje não sou tão mais, mas na época que eu tava estudando música, eu queria tocar bem, eu queria fazer música bem, e eu queria desenvolver os meus talentos. Eu nunca pensei assim, eu quero ganhar grana com música, viver de música. Claro, eu eventualmente...
Era meio romântico.
Bem romântico. Eu lembro que naquela época eu queria realmente, assim, eu queria estudar, né? E tocar bem, era a minha preocupação principal. Eu acho que, assim, o emprego, a questão financeira tinha que ser uma consequência, né? Mas, no fundo, eu sabia que ia acontecer de alguma forma, não sei, né? Óbvio, hoje eu sou muito mais, né, racional quanto aos meus objetivos, né, profissionais, mas eu acho que se deu, respondendo a tua pergunta, eu acho que se deu no momento aí, eu preciso só fazer um parênteses, tá, que assim, ó, depois da Fundagem, o que aconteceu? Eu acabei vindo estudar contrabaixo com o professor Milton Maciadre aqui na Escolinha da OSP, que, aliás, eu preciso comentar, é uma pena que ela não exista hoje, da maneira como ela existia no passado, porque era uma escola fantástica, né, que criou muitos músicos profissionais bons. Vim para Porto Alegre, né? Nesse meio tempo que eu estava estudando aqui, na verdade, eu conheci o filho do professor Maciadre lá num curso, num festival em Santa Maria, né? E esse filho do professor Maciadre, que também se chama Milton Maciadre, sabe, que é Milton Walter Maciadre, ele dava aula, ainda dá aula na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. E ele me conheceu lá e ele me convidou para ir para lá fazer a graduação. Então, por isso que eu te falo que, assim, é que as coisas foram acontecendo, entendeu? Não foi uma decisão assim, não, eu vou... Quero ir para os Estados Unidos para me profissionalizar, para, né? Não foi assim, foi as coisas foram indo, entendeu? Ele me convidou, aí acabei indo para lá, passar 2 meses no intercâmbio que tinha entre a OSPA e a universidade lá. Passei 2 meses lá, depois desses 2 meses voltei, né, pro Brasil. E aí sim, depois que eu voltei daqueles 2 meses, eu me lembro que eu entrei para a Orquestra de Câmara de Teatro São Pedro, meio que saí de casa, minha mãe e meu pai não queriam que eu fosse músicos, foi meio que uma guerra isso aí. Mas isso é um lado bem pessoal que eu não até nem gostaria de mencionar, porque foi bastante difícil. Eu me lembro que a minha mãe foi que me apoiou muito, meu pai foi bastante complicado na época. Mas depois isso se solucionou com ele e tal, antes de ele falecer também e tal. Mas enfim, e aí depois de eu ter ido esses 2 meses para os Estados Unidos, né, eu trabalhei, guardei uma grana. E aí consegui ir para lá para fazer a minha graduação. Né?
Porque tinha contrabaixo aqui no departamento de música?
Não tinha.
Não seria uma opção fazer na
URGS? Não, o contrabaixo, são parênteses, o curso de contrabaixo abriu quando eu entrei na URGS, em 2000.
Eu tinha essa impressão, mas não tinha certeza.
Exatamente, tanto que eu que criei todos os planos de ensino, a divisão do material, todo por semestre, foi eu que criei, porque não existia. Aí eu tinha 19 anos, eu me lembro que eu peguei bem louco e fui para os Estados Unidos, né? O Milton lá tinha conseguido uma bolsa parcial só. Foi um curso muito difícil para mim lá, porque eu tinha que trabalhar. Graças a Deus eu consegui várias orquestras para tocar lá, né? Eu trabalhava nos finais de semana e muito. Estudava que nem um louco na universidade lá. E a graduação lá é bem diferente do que é daqui, né? Porque lá, assim, tu tem eles chamam o core curriculum, né? Que tu tem que fazer cadeiras de geografia, filosofia, matemática, história
de...
Na graduação. Fora as cadeiras do curso de música, né? Então, eu estudei história política dos Estados Unidos, filosofia, psicologia... filosofia ou psicologia, eu escolhi filosofia. Matemática, geografia, história. Então foi bem pesado. Inglês, né? Eu me lembro, nunca mais vou me esquecer, assim, no primeiro semestre lá, cheguei, assim, numa cadeira de geografia. num daqueles, numa salas enormes, tipo anfiteatro, assim, né? Um professorzinho com microfone, assim, de orelha, assim, que coloca aqui na boca e tal. E 500 pessoas na sala, assim, e com um slide, assim, e a 1000 aula em inglês, eu não entendi uma palavra, assim, pânico total. Tanto que eu cheguei nos Estados Unidos, acho que eu fui ligar pra minha família um mês depois, porque eu, naquele primeiro mês, assim, eu não dormi, né? Mas,
correndo
enfim,
atrás de conseguir
correndo
se comunicar.
Atrás, correndo atrás, é, correndo atrás, e lá é assim, tu tem que correr atrás, se não correr atrás, tu não passa, tu roda, e tu perde a bolsa, e deu. É isso aí, a vida crua e nua, né? E aí fiz minha graduação, né, em 4 anos, que é super difícil fazer lá em 4 anos, consegui fazer, né?
E trabalhando,
tive uma experiência fantástica, com várias orquestras lá, toquei em várias orquestras muito boas. Por exemplo, nunca mais eu me esqueci, o meu primeiro concerto lá nos Estados Unidos foi com a Charleston Symphony, que era uma enorme, uma sinfônica. Hoje, na verdade, em função da crise, eles fecharam, reduziram a orquestra, né? Tem uma orquestra um pouco menor lá hoje. Mas na época, o meu primeiro concerto, a gente fez o Vida de Herói, que é um poema sinfônico do Strauss, que é uma peça dificilíssima para contrabaixo. Muito difícil. Hoje, eu dou aula para os meus alunos, é um dos excertos de orquestra que a gente estuda, que é um dos mais difíceis, né? E foi o meu primeiro concerto com orquestra dos Estados Unidos. E eu nunca mais vou me esquecer, foi fantástico. Foi uma experiência, assim, que me mudou para o resto da vida, assim, né? Foi muito, muito legal. Augusta Symphony, eu toquei Macon Symphony, Greenville Symphony. Então, quase todos os fins de semana eu estava trabalhando em orquestra. Fora as orquestras da universidade que eu tocava. Né? Então, eu tive, assim, realmente 4 anos da minha graduação, assim, com muita experiência. De tocando em orquestra, fora todo o curso da graduação.
E aí, financeiramente, te...
Sobrevivi. Agora, eu preciso dizer uma coisa que talvez não devesse dizer aqui em público, mas vou dizer. O que me salvou também foi o seguinte, ó. Eu morei 4 anos, tinha um centro católico, tá? Chamava-se Catholic Center, que era um centro católico para estudantes, tá? Dentro do campus. E eles tinham um salão de festas, assim, no fundo desse centro católico, tá? Que eles tinham um salão de festas e uma cozinha industrial. E lá no fundo tinha um quartinho. Então, através de o Milton lá conversou com uma professora que tocava órgão nesse centro católico, essa professora falou lá com um dos pastores e tal, o padre. E aí, o que eu consegui? Eu consegui o quartinho esse. O que eu fazia? Eu limpava a cozinha industrial e aí não precisava pagar aluguel. Então, isso realmente me salvou a vida.
Além de tudo, aprendeu a limpar uma
cozinha
industrial.
Então, assim, eu me virei muito, né? Então, eu, nesse ponto, por exemplo, com os meus alunos, eu sou super duro com eles, porque eu acho que a gente tem que se virar. Nada vem de graça e a gente tem que se virar, né? Mas eu sou muito grato, porque se eu não tivesse conseguido isso, eu não sei como é que eu teria feito, né? Então, mas deu certo e tal, né? Essa foi a graduação, não sei se tu quer que eu siga adiante.
Claro, daí tu decidiu ficar... Ah, não, tu foi pro Canadá.
Não, aí, assim, resumindo bem brevemente, no final desses 4 anos, a espada dos contrabaixos da Orquestra Sinfônica do Paraná teve lá nos Estados Unidos, me conheceu. Eles estavam procurando um outro contrabaixista para Sinfônica e ela me convidou. Alexandre, por que tu não vem e faz alguns cachês conosco? Nós vamos ter aí um concurso logo. E de repente tu faz concurso, vê se tu passa e tal. E naquela época eu já estava assim, ó, aqui com a água acima da cabeça, né, do estresse lá dos Estados Unidos, porque realmente é muito estressante, né. E eu falei, não, então eu vou voltar para o Brasil, né, e eu vou fazer cachê com a Sinfônica do Paraná. Foi o que eu fiz. Eu fui para lá, eles pagaram acho que 3 meses de hotel para mim, eu fiquei fazendo cachê, né. Logo em seguida teve o concurso lá, eu passei, né, e aí eu morei 1 ano em Curitiba. Depois desse 1 ano... em 99 teve um concurso aqui para a OSPA, que eu fiz, que eu passei também. E logo em seguida teve o concurso da URGS, em 99, que eu
pra
fiz para professor, que eu fiz e passei também. E aí eu resolvi voltar para Porto Alegre. Aí eu voltei para Porto Alegre para tocar na OSPA, fiquei tocando na OSPA 1 ano. Logo em seguida fui recontratado no Teatro São Pedro, que eu tocava também. E 1 ano depois que a URGS me chamou, em 2000. Que é quando começou o curso de contrabaixo aqui na URGS. Aí eu fiquei trabalhando aqui, depois eu saí, assim, bem rapidamente, saí de São Pedro, acabei indo para a Orquestra Unicinos, que a professora Lúcia Passos, quando coordenava lá o maravilhoso projeto da Unicinos, me convidou para tocar na orquestra e para coordenar o curso, ajudar a coordenar o curso de extensão que tinha lá, que era o Sinos da Corda, né? Fui para lá, larguei da OASP para fazer isso. Naquela época eu trabalhava na OASP, a OASP pegou um momento muito difícil naquela época
um
que eu peguei.
Um dos momentos,
mas era muito complicado. A orquestra estava assim. Também não quero entrar muito em detalhes, mas a orquestra era usada assim para tocar em tudo que era, desculpe o termo, que era a biboca do Rio Grande do Sul. A gente viajava para tudo que era lugar, a qualidade assim do trabalho baixou muito, infelizmente, assim, em função dessas viagens também, né? A orquestra, infelizmente, não se dava o valor, né? Que se deve dar a uma orquestra como a OASP, porque a OASP tem músicos fantásticos, né? A gente pode comentar um pouquinho mais depois sobre a questão de a OASP ainda não ter o teatro, que eu acho um absurdo, né? Eu acho que a sociedade civil deveria fazer alguma coisa a respeito, botar mais pressão, né?
Porque... Felizmente agora está em andamento,
tá engrenando,
né?
Tá engrenando, espero que sim, mas é que nem eu falo para os meus colegas lá, eu só acredito o dia que tiver lá o teatro pronto, eu sentado na primeira fila assistindo, né? Porque a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre tem músicos excelentes, eles merecem uma casa, e a gente tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Mas enfim... Aí tá, tava no ensino, dando aula na URGS, né? Isso por volta. Aí 2006 eu resolvi. Não, 2005, finalzinho de 2005, eu resolvi falar. Né, eu tenho que fazer meu mestrado, né? Aí apliquei, pesquisei vários locais que eu queria ir, não quis voltar para os Estados Unidos.
Mas era uma necessidade tua dando aula ou. Como, tipo, era uma necessidade de aperfeiçoamento ou era uma necessidade de, nessa vida acadêmica, formação acadêmica,
que
na docência?
O que aconteceu, Laura? Assim, ó, como eu te falei antes, eu sou meio, eu vou indo com o trem, né? As coisas sempre funcionaram, graças a Deus, eu sempre tive ofertas de emprego, sempre consegui passar em concurso e tal. Só que ali chegou um momento, ali em 2005, chegou um momento assim, eu tava na URGS, né, na Unicinos, as coisas já não estavam tão bem na Unicinos naquela época, né? E aí eu pensei assim, não, o que eu preciso investir, né? Eu acho que eu preciso primeiro investir, eu quero tocar mais, quero aprender mais, né? Então acho que o caminho mais natural é investir no mestrado, né? E aí foi que eu decidi, eu vou investir no mestrado e tal. Então naquele momento sim, eu fui mais pontual. Eu fui, não, eu realmente tenho que investir na minha carreira acadêmica / artística, né? Num primeiro momento acadêmica, / artístico. E foi o que eu fiz. Aí eu pesquisei vários locais no Canadá. E aí foi uma loucura, porque... Inclusive, meu professor no Canadá, ele ficou surpreso com a minha ida para lá. Porque, assim, é muito difícil tu estudar música com um professor. Porque música é uma coisa muito pessoal, né? Tu tá com o teu professor ali de instrumento uma hora por semana, só tu com ele. Daqui um pouquinho, tu vai para um local onde tu não conhece essa pessoa. Que foi o que eu fiz, né? Mas, enfim, eu apliquei para vários locais do Canadá, né? E acabei indo para a University of British Columbia. Por várias razões. Uma é que o local me agradou muito. O perfil da escola me agradou muito. O perfil do currículo do mestrado me agradou muito, que é um mestrado direcionado à performance mesmo, né? Que eu acho que é muito importante. Eu acho que... Parênteses. Eu acho que o Brasil, nesse sentido... teria que talvez repensar um pouco a sua pós-graduação, stricto senso, né? Por exemplo, lá no Canadá, a tua tese de mestrado é fazer dois recitais solos, onde tu tem que fazer dois CDs, dois DVDs de cada um deles, né? E escrever as notas desses dois recitais. Essa é a tua tese.
A nota de programa.
Assim. A nota de programa. Essa é a tua tese. É o teu produto final, é o teu CD. Ter o DVD de cada recital e as notas, né? Onde no Brasil hoje, eu não trabalho, tá, na pós-graduação, mas o meu entendimento, até onde eu sei, é realmente voltado à pesquisa, né? E à escrita e tal. Aí eu acho que talvez em algum momento seria interessante a gente repensar um pouquinho isso. Ou pelo menos abrir outros caminhos também, né? Mas essa é uma outra questão. Aí fui para o Canadá. Fiz um ano de mestrado e eu preciso te corrigir só uma questão que eu preciso deixar bem claro. Que, na verdade, eu não acabei meu mestrado lá no Canadá. O que, que aconteceu? No final de um ano de mestrado, o meu professor dos Estados Unidos, da Georgia, me ligou, olha, ia vir um aluno, não vem mais, né? Tem uma bolsa, se tu gostaria de vir fazer o teu mestrado. Aí eu falei pro Milton, olha, Milton, porque quando se muda de uma universidade para outra, como transfer, que chama, né? transferência, se perde muito dos créditos que tu já tinha feito na tua universidade. E aí eu falei, olha, eu provavelmente vou perder muitos créditos, não vou ter tempo, né, e tal. Ele falou, não, aplica, vamos ver qual é a avaliação que a universidade vai te dar aqui, e aí vamos ver. E aí eu apliquei. E aí os caras fizeram uma avaliação do meu currículo todo e tal, e eles falaram assim, olha, Alexandre, a graduate school, que chama lá, né, falou o seguinte, nós estamos te aprovando para tu começar teu doutorado sem tu ter acabado teu mestrado. O que é muito comum em várias outras áreas da universidade lá. Só que na área de música, eu sou o primeiro cara da história da Universidade da Geórgia que fez isso. Então, eu fui aprovado para começar o doutorado, né? E decidi ir, porque, na verdade, assim, eu tinha saído com licença da URGS, né? A URGS dá, no máximo, um período de 4 anos total de licença. O que, se eu conseguisse fazer meu doutorado, em 3 anos, ia dar bem certinho os 4 anos, né?
Um que tu já tinha passado.
Um que eu já tinha passado, é. E aí, eu conferi aqui com o departamento se haveria possibilidade, né? Deu tudo certo. E peguei e fui, né? Fiz a loucura de ir de novo. Então, de novo, né? Essa coisa de nunca... claro, pensei bem na época, né? Para mim. E peguei e fui. Então, na verdade, eu não tenho, assim, título de mestre, mas eu tenho, óbvio, eu tenho título de doutor, que não há necessidade, mas de ter o título de mestre, né? Então, mas, na verdade, eu não acabei para valer, assim, o curso de mestre no Canadá. Mas também devo dizer que esse 1 ano no Canadá, para mim, foi, assim, também muito, muito importante, por várias razões. Foi também o ano que eu perdi meu pai e minha mãe, né, que eu tava lá. Foi um ano bem difícil, mas foi muito importante ter ido pro Canadá. Porque no Canadá, fora todo o conhecimento que eu tive, né, eu conheci uma outra forma de sociedade, que eu acho que, assim, que o Canadá hoje... O Canadá hoje, por exemplo, assim, Vancouver, que é onde eu tive, e depois eu tive em Toronto estudando com curso de férias, é um dos exemplos, tá? Eu já viajei bastante, mas é uma das cidades, um dos países que eu acho que mais sabe viver civilmente com várias culturas no mesmo local. É impressionante, assim, o respeito que as pessoas lá têm pelo outro. E o respeito que as pessoas lá têm pela cultura e pelas diferenças do outro ser humano, né? Que eu acho que é uma das grandes dificuldades do ser humano, dos seres humanos hoje, é tu viver com essas diferenças, né? A gente vê tanto ódio, tanta não paciência, né, que a gente tem. E lá eu acho que é um exemplo que deu muito certo isso, né? E eu sou realmente privilegiado de ter podido experienciar isso, né? Eu acho que me tornou uma pessoa melhor em vários aspectos.
Mas aí tu teve que voltar para os Estados Unidos.
Mas aí eu fui para os Estados Unidos, eu fui para o sul dos Estados Unidos, ai, que é muito diferente, né? Porque existe realmente lá, é o oposto nesse sentido. Claro, existe um respeito porque tu tem que respeitar o outro. Aí é que tá, né? Nos Estados Unidos. Mas existe um...
Não é natural.
Não é natural, é porque tu é forçado, a lei te força, senão eles vão te botar na justiça e aí tu tá, né? Tá complicado, aí complica, né? Mas existe, por exemplo, assim, um preconceito racial gigantesco, né? E tá bem assim, ó, bem embaixo da pele de cada um lá. É muito assim, tá muito... É muito visível, assim. Tu sente, assim, uma tensão entre as pessoas, né? Um preconceito. Foi muito difícil voltar depois de 11 de setembro, voltar para os Estados Unidos, porque realmente a gente sente a diferença, assim. Porque eu tive morando lá entre 94, 93 e 98, né, primeira vez. E essa segunda vez foi depois do 11 de setembro. E a gente sente que realmente, assim, as pessoas têm muito mais receio e preconceito com estrangeiros. Eu acho que... E é natural. Essa é uma coisa que é normal, assim, porque é entendível, né? Porque a gente se torna lá, eu acho que, uma ameaça, assim, um estrangeiro, uma potencial ameaça no dia a dia deles. Eu acho que eles, e a gente sente isso um pouco, assim. Embora, sim, tenho os amigos que eu tenho lá são amigos de verdade. Conheci pessoas maravilhosas lá também, né? Muito especiais. A Ned Raymond, por exemplo, que é uma grande amiga minha, a mãe dela, pessoas que me ajudaram muito, né? Professores na universidade, né?
Mas que não é generalizado.
Não posso generalizar, claro, né? Mas foi bem mais difícil. Essa adaptação, assim, de sair do Canadá para os Estados Unidos é um outro país mesmo. É culturalmente muito diferente. Aí realizei meu doutorado em 3 anos, que nem um louco, porque isso não se faz. Não façam isso, aliás, ouvintes. É muita loucura. Eu assim, não sei, o pessoal fazem 5, 6 anos lá. E eu simplesmente, realmente, literalmente me tranquei lá dentro da minha, do meu apartamentinho, né? Me tranquei com muito café, meu contrabaixo, meu computadorzinho. E lia, escrevia, pensava, estudava, né? Assim, sem vida, quase sem vida social. Trabalhando também, toquei em várias orquestras nesse período também. Não tanto quanto na minha graduação, porque o meu tempo realmente não me permitia, eu tinha que dar, né? Ênfase ao meu doutorado. Foi também muito difícil, é um curso muito difícil no doutorado. Então, assim, hoje eu acho que só as pessoas que passaram o doutorado sabem o que, que realmente é, o quão difícil é a gente conseguir finalizar um doutorado. Então, assim, existe muito preconceito, né, no mundo informal, entre aspas, assim, com os doutores, né, mas a gente tem que dar crédito. Não porque eu tenha um doutorado, mas porque é muito difícil só o fato de tu concluir um curso desse. A gente tem que abdicar de muita coisa, não lá, muita coisa, né, para conseguir finalizar isso. E para mim foi muito importante, eu aprendi muito em vários aspectos.
E tu teve de novo o mesmo professor
mesmo
da
professor,
graduação.
Mas eu deixei de lado de comentar dois aspectos muito importantes, tá? Um é o seguinte, durante a minha graduação eu conheci um contrabaixista muito famoso, que é o compositor da primeira peça da Valsa Blier, que é o Franco Petrarch, tá? Eu conheci ele na Geórgia, em 94, durante um festival que o Milton organizou lá. Aí no ano seguinte ele me convidou, o contrabaixista italiano, para estudar com ele num curso de férias na Itália, né? E eu fui, na renomada Academia Guidiana em Siena. Aí consegui diploma de mérito lá e tudo, foi muito legal. E a partir de então, eu desenvolvi um relacionamento bem amigável com o Petrarch, né? Tanto que a minha dissertação de doutorado eu fiz sobre uma peça que o Nino Rota escreveu para o Petrarch, né? Que agora, inclusive, saíram dois artigos na revista da International Society of Bassists, que é a sociedade internacional mais importante em relação ao contrabaixo acústico, né? Escrevi dois artigos, em duas revistas diferentes, que é super difícil de conseguir. Também foi publicada toda a minha tese no Online Journal of Bass Research deles também, que é super difícil. É porque é uma panela, né, Ana Laura? Assim, tu pega os melhores contrabaixistas do mundo, eles têm a comissão lá, são 1000 artigos que são enviados, 1000 teses, e eles escolhem, assim, 2 para ser publicado. Então, desenvolvi assim, um laço muito estreito com o Petrarch. Aprendi muito com ele. Eu acho que ele foi uma grande influência na questão técnico-musical em relação bem específica ao contrabaixo, né? Outro cara também que foi muito importante ter conhecido no Canadá foi o Joe Cornton, que é um dos grandes nomes aí do contrabaixo acústico da atualidade. E vários outros também. Eu me lembro que o Milton organiza todo ano um festival lá. Ele levou o François Rabat, que recentemente esteve aqui no Rio Grande do Sul, que é um dos tops também, né? Eu me lembro que toquei pro Gary Carr também, que é uma lenda do contrabaixo acústico. Toquei pro Edwin Barker, que é o primeiro contrabaixista da Sinfônica de Boston. Então, assim, só ali na Geórgia eu tive essa possibilidade de conhecer, assim, um universo de diferentes contrabaixistas, assim, que para mim foi muito importante. Que poucas pessoas têm essa possibilidade, né? E eu acredito que quanto mais formas diferentes de tu aprender um instrumento, formas, visões diferentes, interpretações diferentes, filosofias diferentes, melhor a gente se torna em buscar a nossa própria filosofia, nosso próprio conceito de arte e como executar isso, né? Então, para mim, isso foi todas essas experiências ali na Geórgia. Foi muito importante. Também fui depois duas outras vezes para a Itália, estudar com o Petrarch. Depois, em 2001, trouxe o Petrarch aqui para fazer o festival lá na Unicinos também. Então, isso tudo, para mim, foi bastante importante. Eu estou te jogando um monte de informação, assim, porque são muitas coisas, né, que foram importantes na minha carreira. Claro que eu estou esquecendo de várias outras aqui.
Vamos ouvir mais um pouco de música?
Vamos. Olha só, eu tenho várias coisas aqui. Eu acho que assim, ó, eu acho que eu vou dar um pulo. Eu ia te sugerir uma música aqui, uma outra música que eu também executei em Vancouver, mas eu vou te sugerir uma outra. Eu fiz um recital com um amigo meu, Mauro Ronca, italiano, tá? E a gente tocou uma peça em 2011 de um compositor muito famoso, Armando Trovajoli. O Armando Trovajoli, ele ainda vive, é um velhinho lá na Itália agora. E ele compôs essa peça chamada Sconcerto, tá? Que é uma brincadeira. Geralmente a gente fala concerto para contrabaixo, orquestra, né? Sconcerto é quando tu desconcerta, tu quebra, né, os parâmetros. Então ele usa as coisas assim bem inusitadas, por exemplo, assim, pizzicato, né? No meio do concerto, que é muito raro isso acontecer. E aí ele usa partes assim, por exemplo, ele adorava o Benny Goodman, né, que é um clarinetista. E aí ele escreve coisas assim que é para clarinete no contrabaixo, né? Enfim, uma peça bem, acho eu, bem interessante. Ela tem características de música de filme, características de jazz e características de música de concerto. Então acho que a gente poderia ouvir. Eu tenho o primeiro ou o quarto movimento, que é um movimento mais lento e um movimento mais rápido.
Acho que vamos para o mais rápido, que é mais, então, que ele é mais rápido, então, e a gente fala bastante.
Tá, então a gente vai ouvir um pouquinho então do quarto movimento, que é o esquerdo.
Nós acabamos de ouvir o quarto movimento, esquerdo, do Sconcerto de Trovajoli, com Alexandre Ritter no contrabaixo e Mauro Ronca no piano. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa. Eu sou Ana Laura Freitas e eu estou hoje conversando com o contrabaixista Alexandre Ritter. Alexandre, todas essas gravações que a gente ouviu no programa são feitas ao vivo, né? Ele estava me falando um pouco de uma... talvez um descontentamento com essa esse imperativo da gravação na vida musical hoje em dia, da gravação editada e tal, né? Enfim, queria que tu comentasse mais um pouco sobre isso.
É, bom, na Laura, primeira coisa, as gravações que a gente está ouvindo aqui são todas, até então, são todas ao vivo, não tem nenhum tipo de edição, né? Ou seja, é a vida como ela é, né? Pois é, gravações, né? Eu tive a oportunidade de gravar agora durante o meu doutorado na Geórgia. A Naxos, que é um label muito famoso, né, convidou a Banda Sinfônica da Geórgia, que é muito forte, é muito boa, né, para gravar. E eles tinham uma peça que tinha um solo de contrabaixo para dois contrabaixos. Eles já tinham um contrabaixista. E aí o Lynch, que era o diretor lá, o regente, me contratou para fazer o segundo baixista. Então eu tive essa possibilidade, essa experiência de gravar com a Naxos. E eu te falo assim, ó, gravações hoje, ela, para mim, tá? eu acho que eu vou comprar briga com muita gente, mas é um produto que não é real. Porque a gente grava, tudo bem, a gente grava toda a peça e depois, cada probleminha que dá, a gente para em um ou dois compassos e grava de novo. Ou três ou quatro compassos e grava de novo. Às vezes a gente grava um compasso só. Então, assim, é tudo muito picotado, entendeu? Não é um produto real. Não é um produto real. Ao meu ver. É um produto quase científico.
Tu acha que isso tem implicação na história da performance, assim, para o intérprete, para o ouvinte?
Eu acho que, com certeza tem. Eu acho que se perde um pouco a questão artística. O que, que eu quero dizer com questão artística? Vai ser um pouco difícil explicar, mas a questão emocional, tudo que envolve emocionalmente uma interpretação artística, se perde. Porque no momento que tu tem que parar a cada dois compassos, tu já não consegue mais nem respirar direito para fazer toda a frase. Tu sabe que tu vai parar naqueles dois. Então tu vai pensar muito racionalmente como é que tu tem que executar tecnicamente para que tu não cometa o erro. E quando tu tá, digamos, por exemplo, executando por um público, pelo menos eu, óbvio que eu penso, tem certos momentos da peça que eu tenho que ser muito técnico, eu tenho que pensar. Mas existe pelo menos a minha busca para passar para o público é um produto meu, é uma coisa, eu quero botar um fingerprint meu na peça, ou seja, eu quero passar para o público alguma coisa, além de tocar tudo corretamente. Essa que é a grande questão, eu quero passar alguma coisa além para o público. Então, eu comentei para os meus alunos essa semana que eu tenho pensado muito, né, na seguinte questão, que a gente vê alguns artistas que não são tão perfeitos, mas nos fazem sentir alguma coisa muito forte, né? E tem alguns outros artistas que são perfeitos, mas não nos fazem sentir quase nada. Tu sai meio que passou o concerto, né? Então eu tenho pensado muito nessa questão. E eu acho, aí voltando à gravação, eu acho que a gravação em estúdio, editada, ela perde um pouco a questão artística. Ela vai ser um produto perfeito e tal, né? Sem erros e tal. Mas ela perde algo especial que é difícil aqui te explicar, né? Até porque, assim, é tudo picotado, né? Por exemplo, andamento, né, de música. Eu me lembro que a gente colocava assim, tá, gravamos uma parte, agora vamos voltar aos dois compassos tais. Aí o diretor lá ligava o metrônomo para ser no mesmo andamento, né? Pra gente, não existe continuidade, não existe, a gente é um ser humano, a gente é orgânico, entendeu? O nosso coração não bate da mesma forma todo o tempo, entendeu? Então eu acho que se perde, sim. E aí, assim, conclusão, o que que acontece hoje? O público, as pessoas, eu incluído, né? A gente está acostumado a ouvir gravações. A gente quer esse padrão.
Cria uma expectativa.
Exatamente. A gente quer perfeição acima de qualquer coisa. E eu acho que isso é uma das grandes perdas que a gente tem com as gravações. Tem grandes ganhos, óbvio, não há dúvidas, né? Mas uma das grandes perdas é essa questão. Eu acho que as pessoas vão para um concerto esperando ouvir a gravação. Entendeu? E aquela coisa, daquele momento especial, bah, não, o Beltrano Detral vai fazer um concerto daqui a 20 dias. Bah, é um momento super especial que eu tenho aquele momento para ouvir aquela peça, né? Há um tempo atrás era assim, antes das gravações, antes do YouTube, né? O que acontece agora? Ah, vou lá no YouTube ver como é que é a gravação, como é que é a peça. Aí o cara já conhece a peça e tal, já viu 10 pessoas executando a mesma peça, daqui a um pouquinho tem um cara muito bom, né? Se perde aquela coisa especial. Eu acho que se perdeu um pouquinho especial. Então, não sei, eu acho assim, desculpa, voltando, mas o Petrarca, ele tinha uma filosofia muito específica. Ele nunca gravou em estúdio, ele gravou sempre ao vivo. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal porque a gente não pode perder a noção que nós somos seres humanos, né? E que essa vida toda virtual, da gravação e tal, ela, na verdade, não é bem como nós somos. Ela é um produto modificado, né? E eu acho que é muito legal o musical ao vivo, né?
E as pessoas têm, então, oportunidade de te assistir ao vivo.
Sim.
Essa semana.
Com erros e tudo. esperamos
com tudo
que não
o ser
tanto.
Humano tem direito.
Não tô falando isso para dar desculpa. Tem que estar perfeito as coisas, óbvio.
Recital na quarta-feira.
Dia 26.
Com o André Loz, pianista.
Isso, isso.
Aqui no Departamento de Música, no Auditório Tasso Correia, às 8 da noite.
Exato.
Homenagem à ópera. Instrumental.
É.
Como é que é?
Isso é uma loucura. É um projeto, é assim, uma ideia minha. O que aconteceu? O ano passado, janeiro do ano passado, eu tive que ir a Curitiba fazer um concerto com esse, no meu contrabaixo, com um luthier lá. E eu acabei ficando na casa de um amigo meu, Paulo Gura, que é um violinista da Sinfônica lá. E o cara é absolutamente viciado em ópera. Ele tem todas as gravações que tu possa imaginar, DVDs. É um dos caras que mais conhecem ópera, que eu conheço. Né? E, só que assim, aí eu fiquei na casa dele, então ele me fazia, e ele tem um home theater assim, gigantesco, com um aparelho de som fantástico, e ele me fazia, agora tu vai escutar uma ópera tal, agora tu vai escutar, e a gente ficava escutando ópera até as 4, 5 da manhã, isso já desde o ano passado. Aí começou a cacholinha aqui, começou a ferver um pouquinho, e pensei assim, porque eu queria um projeto para o meu próximo recital, que eu faço geralmente na hora, pelo menos um projeto de um programa de recital solo por ano. Geralmente nessa época, setembro, outubro, eu geralmente faço esse projeto. E aí eu decidi que eu queria fazer uma homenagem a obras que usasse ou temas ou partes de ópera. Então esse programa, na verdade, é assim, é de Henrique Granados, chama Intermezzo, tá? Que é um arranjo que o Frank Proto, que é outro compositor famoso americano, fez usando Intermezzo da ópera Goiescas. Tá, que é uma ópera que o Granados fez em homenagem ao Goya, o pintor, né? Depois, a segunda peça, que daí sim, não tem nada a ver com ópera, que é a área da Paquena 5, a Cantilena, muito famosa, né? Que é uma transcrição que eu fiz há muitos anos atrás, né? E tal. E eu queria incluir uma peça brasileira, né? E queira ou não, ela é uma peça tão lírica, ela é tão linda que te remete a algumas características de ópera, assim, principalmente da questão muito lírico, né, e tal. A terceira peça é de Giovanni Bottesini. Ele fez uma fantasia sobre a ópera Puritani, né? O Bottesini, ele viajava muito com orquestras, eles tocavam muito ópera, e entre os atos, o que ele fazia para entretener a plateia? Ele ia lá e pegava e tocava contrabaixo sozinho, né? E ele fez essa fantasia, então com temas do Puritani. Tem temas lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. E eu acho que a gente vai ver um pouquinho depois, né? Enfim, essa é a terceira peça. E depois, em breve intervalo, depois também de Frank Proto, que é compositor famoso, americano, a gente tem aí a fantasia também Carmen, né? Da ópera Carmen de Bizet. Então, que é uma obra que foi feita para o François Rabat, que é tecnicamente muito difícil, mas muito gratificante também, muito bonita, né? Tem a área da Micaela, por exemplo, que é lindíssima, lindíssima, lindíssima.
E a parceria com o André Loz é novidade?
Não, o André Loz é um grande colega, grande amigo. Eu, na verdade, fui padrinho de casamento dele. Então, a gente tem uma amizade de bastante tempo. Eu adoro trabalhar com o André, grande pianista. E a gente tocou em 2010, quando eu voltei do meu doutorado, a gente fez um projeto também em setembro, e aí agora estamos fazendo de novo. E já fizemos um recital em Voti, agora segunda tem em Montenegro, e aí quarta agora aqui no IA, e depois agora na outra semana na EMBAP, em Curitiba, que é Belas Artes, Escola de Belas Artes de Curitiba, uma coisa assim, a Federal lá de Curitiba.
Mas então ficam todos convidados, né, na quarta-feira agora, dia 26, às 20 horas, às 8 da noite, no Auditório Tasso Correia, aqui do Instituto de Artes da URGS, homenagem à ópera com Alexandre Ritter e André Loz. E, Alexandre, projetos para o futuro, né? Depois do recital, o que, que tem aí?
Pois é, Ana Laura, o que acontece? Eu aprendi na minha vida que a gente não deve falar sobre os projetos. Eu tenho alguns projetos, mas eu realmente prefiro não...
Tu pode estar lá no Canadá e surge uma bolsa nos Estados
Unidos. Porque, exato, aí, assim, eu vou te falar aqui, vai todo mundo me ouvir, né? Daqui um pouquinho, por alguma razão externa, o projeto não acontece e frustra as pessoas, aí me frustra ao cubo, né? Então, assim, eu prefiro não te dizer quase nada. Uma coisa que eu vou te dizer é o seguinte, eu acho que eu tô chegando a um momento da minha carreira que é assim, ó... Eu tenho muitas ideias musicais acontecendo aqui na cachola.
Fervilhando.
E eu acho que está no momento de talvez de começar a botar as ideias musicais no papel. Ou seja, eu acho que eu tinha que começar a compor um pouco, né? É muito difícil para eu conseguir sentar e colocar as minhas ideias no papel. Mas eu acho que é um momento, assim... Mas também não estou prometendo nada, porque daqui a pouquinho as coisas não acontecem, eu morro e não compus nada. Embora eu tenha algumas composiçõezinhas minhas lá trancadas, as sete chaves, né? Mas eu acho que talvez isso seria interessante investir.
Agora viria o rock and roll, a referência.
Talvez, porque tem coisas...
tem coisas.
Tem coisas que eu pudesse talvez trazer do rock e inserir na música de concerto. Que eu acho muito interessante, porque não é nada novo, né? Tem vários grupos que já fizeram isso e tal. É Apocalíptica, não sei se tu conhece, que é um quarteto, eu acho que é finlandês de violoncelo. Fantástico, dá uma olhada. Metallica, por exemplo, fizeram vários arranjos de Metallica para quarteto de violoncelos, né? Mas eu, na verdade, queria não fazer arranjos, mas queria colocar as minhas ideias mesmo no papel, né? Mas não sei.
Então tá, não vamos criar expectativas.
Não.
Vamos encerrar ouvindo mais música, então, um pouco dando uma amostra do que vai ser o recital.
Isso.
Alexandre, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme conversar contigo.
Da mesma forma, eu que agradeço a oportunidade. Temos duas peças, né? Eu acho que a primeira é... Então, o Intermezzo do Granazzo, que vai ser a primeira peça que a gente vai ouvir no recital, e uma passagenzinha só do Bottesini do Ipuritani do Bottesini.
Uma gravação do ensaio,
mão. Quando tu me convidou, assim, assim, tava ensaiando ontem com o André, peguei meu gravadorzinho Zoom H4 que eu tenho e gravamos e eu cortei só um pedacinho, então assim, tá, vocês vão ouvir passarinho lá cantando.
Maravilha.
Tudo não editado, então gravação caseira mesmo.
Muito bem, muito obrigada, Alexandre.
De nada, eu que agradeço.
Esse foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música da UFRGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, Fernando Rabelo. A coordenação do projeto de extensão é de Dimitri Servo. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã, e as edições depois ficam disponíveis no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.